Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 19. A arroz e o lenço Angela teve de guardar o leito. Após reação fortíssima, que não faltou o delírio, ficou-lhe febre pouco intensa, mas insistente, acompanhada de fenômenos nervosos. Foi-me preciso tratar da mãe depois de não ter podido salvar-lhe o filho. Custava-me a ir vê-la. Todos os médicos sabem-me com que desconsolação é recebido por amargurada mãe a que sob cujo tratamento lhe morreu o filhinho amado. Eu é, pois, suspeitoso da mamá a impressão da minha presença. O padre Evangelino esperava-me sempre sentado junto à cabeceira do leito de sua irmã e animava-me com o seu olhar de amigoi e com palavras de gratidão. No primeiro dia, depois de vencida a reação violenta, Angela não me falou, entregou em meu pulso, olhou-lhe tristemente, mas sem indicação alguma de desagrado e chorou muito. No segundo dia ofereci-me sua mão de amiga e disse ao irmão: Mano, o que ele fez por Lu? Sem pôr-se a chorar. Eu sei, respondeu o padre, e no Lu esqueceríamos nunca. Não sabe tu, não. Às vezes, e viu-se que é fraco, adormeci ao pé do Lulu. Ele nunca dormiu. 3 noites e 2 dias. Ou quase 3. E então, eu a interrompi, dizendo-lhe: Não deve falar muito. Eu lhe o proíbo, minha senhora. E ela desfazendo-se me lágrimas. Está no céu. E do céu ele sorria agradecido. Zerulu, tão seu amigo. O padre, Flora e eu protestamos, e obrigá-la a calar-se. Angela estava abatida de cima e apenas nos mostrava certa animação anormal e como traiçoeira devido à febre. No outro dia me pareceu melhor, mas ainda conservava zero jouço febril. Pediu-me licença para levantar-se e ir na manhã seguinte visitar a sepultura do filho. Neguei-lhe-as absolutamente a licença dida. Ela não reclamou. Sabia que depois da minha expressa proibição o padre Evangelino não consentiria em acender cor no seu empenho. No quarto dia encontrei-a fora do leito e sentada, junto do irmão, achava-se fraca com a alteração do pulso ainda sensível, menos angustiada. Não me renovou zero o seu pedido da véspera. Eu disse ao padre Evangelino: A nossa doente vai bem, padre. Conversamos. Pouco depois Angela levantou-se da cadeira e deu voltas em redor da sala do seu dormitório. Estou mais forte do que pensava, e logo perguntou-me: Doutor, posso amanhã passear pelo meu pequeno jardim? Não percebi o ardil feminino da pergunta. No seu jardim, não. É muito pequeno. Não se presta, já sei. Entendo bem, murmurou ela. Mas acompanhada de seu irmão, convém-lhe a passear um pouco. Não ao romper da aurora, mas aos raios do sol ainda não severo. Ainda docemente vivificante. Obrigada, respondeu-me. Deixando Angela com o irmãjão, e a tia, não pensei mais no passeio que permite ir julgando um conveniente. Preciso agora dizê-lo. Quando morreu o pobre Lulu, foi que reconheci quanto o amava. Em tratamento um pouco longo de grave moléstia que, por fortuna, não esperada consegui vencer. O interessante menino me enfeitiçara tanto com os seus agraelos, com zero seu amor, com as suas graças infantis, que vendo morrer, sente um vácuo no meu coração. Eu amava o Lulu quase tanto como Puluxo ama Vá. Chorei o morto, como se chora o irmãozinho mais querido. Isto explica um segredo inocente que amando o Lulu adivinhou. Às 10 horas danfanhando o dia que se seguiu ao da pernizão do passeio, achei Angela um pouco mais febril, nervosa e agitada. O padre Evangelino, confuso e arrependido, confis e somesso o erro com meterra. A pretexto da permissão do passeio não pudera resistir às instâncias chorosas e exigentes da imã, descerra com ela o monte e levar-a de carro a visitar no cemitério a sepultura do menino adorado, trazendo-a de volta no carro até a porta da casa. Não fez bem, meu amigo, disse em Uaque, 102.
Ele
se bem, muito bem, exclamou Angela. Deu-me consolação com o que não podia contar, Naro, e nem imaginar. Agradecida de todo o coração, doutor Antes de nós, o doutor foi manhã em visitar a sepultura do meu Lu. Espalhou sobre ela rosas que colheu no seu jardim. Esta prova do amor que lhe merecia meu filho não me fica só, e para sempre na alma, fica-me também nesta rosa que tirei de Redruth meio das outras, e que guardei em lembrança da sua visita piedosa ao meu Lu. E Angela mostrou-me a rosa, que de novo guardou. Desde o dia sinistro do atentado de Adolfo soa rezer o meu coração absorvera-se todo, no respeito à dor rigimensa de Angela, e não pude ver nela senão a desgraçada mienda vítima. E foi a própria Angela a intenção, sem cal, culo, veio despertar em mim o sentimento que parecia adormecido e que não dever acordar. Nada mais simples do que a minha visita à sepultura de um menino que eu amara e que morrera quasi nos meus braços. Como adivinhara? Angela, que fora eu quem espalhara rosas sobre a sepultura de seu filho. E por que colhera ela e guardara uma dessas rosas? Acaso a gratidão maternal não se estava iludindo? Acaso não se disfarçava um pouco nela outro sentimento, que às vezes chega a sair do coração sem reparo da consciência? Voltavam as minhas inconsequentes refugições e íntimas lutas. Porque minha razão aona, o conhecimento PF. Feito do dever não tem, força para arrancar-me do seio este amor, planta venenosa lhe aprofundou suas raízes. E ainda mais Angela Doembe, e em obrigado a prestar-lhe meus ofícios de médico e tive de ir vê-la no dia seguinte ao da visita ao cemitério. A febre tinha finalmente cedido, mas Angela chorava. Encontrei a família na sala, onde, a despeito dos conselhos e da oposição do padre Evangelino, ajuntara a roupa que forra de seu filho, e a chorara estava passando peça por peça, a beijá-las uma por uma, e nã, enxugar as lágrimas com elas. Não se interrompeu com a minha presença. Minha senhora, disse-lhe, isto lhe pode ser nocivo. Ao contrário, nestas roupinhas estou sentindo o cheiro do meu Lulu Vivió e restituído à saúde, graças ao doutor. Mas agora tenho o direito de falar com a minha autoridade de médico e peço-lhe. Espere, respondeu-me ela. E revolvendo as roupas, tomou um lencinho que em um dos ângulos tinha uma rosa de perfeitíssimo bordado, e oferecendo-mo disse. Tome-o e guarde-o, doutor, em lembrança do nosso infeliz Lulu. O lencinho foi ele. A rosa que zero enfeita bordeia para meu filhinho. Tome-o. Eu recebi e beijei comovido o lenço. Angela ergueu-se exaltada e murmurou com os dentes cerrados. O meu filhinho. Que o pai assassinou? Angela, minha irmã, disse o padre, levantando-te também, em nome de Deus, fecha tua alma ao ódio e abri-a ao perdão. Porque de perdão não é um só que não precise, e aquele que o nega aos outros, não o terá de Deus para si. Pareceu-me que Angela se turbara de leve, mas quase logo ela disse. Sento aqui o ar quatro. Mano, mas eu exijo que se trate do meu divórcio com aquele homem. Dei um passo indicando que ia retirar-me. Doutor, disse-me o padre, o senhor é de nossa família, é nosso irmão. E falando Angela, continuou. Minha irmã, teu marido foi por certo o causador da morte, mas não o assassino intencional do Lulu IV. Ele, porém, levantou a mão sobre ti, sua esposa Onisiticima, com suas umas mãos quasi que te estrangulou. Feriu com as unhas teu seio puro. Não pode, não deve tanto conservar o direito. E basta. Mas, minha irmã, é preciso que o saibas. É impossível agora atar do teu descaite. Por quê? O desgarda Adolfo Soares, tendo conhecimento das condas fatas consequências da sua brutalidade feroz, a medo da perquisição da justiça fugiu. Desapareceu da cidade. E a justiça? Perguntou Angela. O padre Evangelino respondeu docemente. Que te importa a justiça, minha irmã? Fica por sua conta o seu dever. A ti só cumpre o perdandão daí a ofensa perante Deus. Perdoa, Angela, porque tu és santa, e algum dia terás também de pedir perdão a Deus. Notei que Angela se perturbara outra vez a menos ti e que, não fosse mudo o protesto de odienta aversão, ao marido perverso certa com o moçonto que a agitou. Dona Angela não seraça, meu padre, e a minha mesma consteza é uma santo aqui. O sacerdote interprete da misericórdia divina, o anjo do perdão, o tio do menino victimia do selva, gente enalvado, o irmão da esposa infeliz e ite angustiada. T105. Ah! Doutor. Apenas um rudíssimo padre, cuja ciência se resume toda na luz esplendida da fé e que só e exclusivamente na lei de Jesus Cristo vê a verdade eterna. E na lei de Jesus os Cristo zero primeiro artigibe é o da caridade, e o primeiro parágrafo de mandamentos desse artigo é a esmola do perdão de mal que outros nos fazem.